Semana passada, nós começamos a ver sobre as doações. Então, nós vimos que Moshe falou para toda a congregação de Israel que é isso que Deus ordenou. Que é para vocês pegarem, tomarem doações para Deus. Kol nediv libo, todo aquele que tem um coração generoso. Yevieha et terumat Hashem, trará a doação de Deus. E quais são os materiais? Ouro, prata, cobre, lã azul, lã púrpura, lã vermelha, linho branco e pelo de cabra. E couro de carneiro vermelho, quer dizer, pintado de vermelho. E a pele, o couro do tarrax, que é um animal específico que era para ser usado, que tinha várias cores, várias tonalidades. Vatzei shitim e acácia, madeira, precisa de muita madeira no Mishkan. Óleo para a iluminação, quer dizer, o óleo para a menorá. O besamim leshemen amishká, as especiarias para fazer o óleo de unção. E também para o incenso. E as pedras. Então tem tanto as pedras que iam em cima do ombro do Kohen Gadol, como também as pedras que iam no roshen, no peitoral. E aí o Moshe diz, e todos aqueles que forem, tiverem coração sábio, virão e farão tudo aquilo que Deus ordenou. Qual é a lista das coisas que Deus ordenou fazer? O Mishkan, quer dizer, no caso aqui, Mishkan, na maioria das vezes, é a cobertura que tinha por baixo de todas, a primeira cobertura que era colorida. Et aholó, a tenda, quer dizer, a segunda cobertura, que é a cobertura de pelo de cabra, e a cobertura de cima de todas, que era feita com o carneiro pintado de vermelho e com o tarrax. Os ganchos que unem as cortinas, os kerashim, que são as colunas que fazem as paredes, as varas que passam por dentro para travar a parede, e as colunas que seguram as cortinas e as sapatas que iam embaixo. O Arona Kodesh, a arca sagrada e as suas varas e a tampa. E a cortina que divide o Kodesh do Kodesh HaKodashim, o santo do santo dos santos. A mesa dos pães e as suas varas e todos os utensílios usados nela. E o pão, o Lechem HaPanim, o pão das faces, que era para ser feito sempre. A menorá que ilumina os seus utensílios e os seus candelabros. E o óleo, de iluminar o óleo para ser usado, que é um óleo especial, primeira prensa. O altar pequeno, que era para ser usado para o incenso. As suas varas. O óleo de unção, o ketoret, o incenso, e a cortina que fecha o prédio do Mishkan, o misbeach, o altar grande, e a rede que tinha no meio dele, de cobre, as varas para carregar, e todos os seus utensílios, o kior, o lavatório, e a sua base. As cortinas para o pátio, as colunas que seguravam essas cortinas e as sapatas que iam embaixo, e a cortina do portão do pátio. As estacas do Mishkan e as estacas do pátio e as suas cordas para poder prender todas as cortinas firme no chão. Os tecidos especiais para servir o sagrado, que nós falamos eram os tecidos para embalar todos os utensílios sagrados quando carregavam no deserto. E as roupas sagradas para o Aharon, o Kohen. E as roupas para os filhos servirem. E assim, Vayetzeu kol adat bnei Yisrael mi lifnei Moshe. Desta forma saíram todos toda a congregação de Israel saiu da frente do Moshe. Então nós vimos na semana passada que no final das contas tudo que você doa, tudo que você doa vem de Deus, foi Deus que te deu. Então você não está doando para Deus, você está pegando o que é de Deus e devolvendo para Ele. Então o que significa aqui que você vai doar para Deus? Por isso o versículo diz que a verdadeira doação para Deus é nediv libo. É a generosidade do coração. É isso que você está doando para Deus. Você está sendo generoso em querer dar para Deus e dando para Ele. Mas as coisas mesmo já eram de qualquer jeito dEle. Essa doação ou qualquer doação, né? Qualquer doação pode ser motivada por vários motivos. Pode ser que a pessoa se sente pressionada pela sociedade. Olha, todo mundo está doando, como que eu não vou doar? Pode ser que a pessoa quer demonstrar para os outros. Olha só, eu estou participando, eu estou dando. Como nós podemos saber por que a pessoa está dando? O que é que está fazendo ele doar? Uma pessoa que dá de própria vontade é uma pessoa que ele mesmo vai e dá. E não que os outros têm que vir até ele buscar. E por isso que a Torá fala aqui sobre kol nediv libo. Todo aquele que tem generosidade no coração. Hashem não queria forçado. E Hashem não queria que fosse um negócio que quem dá mais, quem está mostrando que está dando. Não. Nada disso. É para vir da forma mais pura possível. E para vir da forma possível, da forma pura, da forma pura, precisa ser algo que não tem ninguém te pressionando. Ninguém cobrando. Tekol nediv libo. Moshe anuncia já, ó, deixa claro. Não é leilão, não é, é cada um traz o quanto o seu coração diz que pode trazer. E é interessante que termina todo esse trecho dizendo que todo mundo saiu, toda a congregação saiu da frente do Moshe. O que quer dizer que a congregação saiu da frente do Moshe? Por que precisa falar isso? Uma das intenções é demonstrar que ninguém quis doar em público. Todo mundo saiu da frente do Moshe. Fica todo mundo lá reunido, aí começa, eu dou mais, eu vou fazer, eu vou dar aquilo. Não, você deu, quanto você deu aí, eu vou dar mais. Não. Cada um foi para sua casa e cada um trouxe meio que escondido, quer dizer, cada um trouxe o que trouxe de casa, mas sem fazer pompa e sem se sentir forçado e sem ver o que o outro está dando para dar mais ou menos do que o outro. Sim.
Ele faz um tipo de leilão, né?
Existe um conceito de fazer leilão na sinagoga. Existe isso. Isso se faz em muitas sinagogas. Mas a intenção desse leilão é valorizar a mitzvah e dar uma entrada maior para a sinagoga. Então, se cada um dá um lance maior, você está mostrando que você valoriza aquilo.
Sim.
Aqui, no caso do Mishkan, Deus não queria. Não é que é proibido fazer isso. Isso não tem nenhum problema de ser feito. Mas, no caso do Mishkan, Hashem não queria que fosse desse jeito. É para vir da forma mais pura possível. O Or HaChaim traz um detalhe interessante. Diz que o povo todo foi embora da frente do Moshe. Eles foram correndo. Por quê? Assim que ele termina de falar, todo mundo foi embora. Porque eles ficaram com medo. Diz o Or HaChaim, eles ficaram com medo que o Moshe, que era rico, vai resolver doar todo o Mishkan. E não vai sobrar nada para eles participarem. Eles ficaram tão motivados, queriam participar, que eles saíram correndo buscar antes que o Moshe doasse tudo. O da velha Lupian faz um comentário também sobre esse versículo, que todos eles saíram da frente do Moshe. Estava óbvio, se estavam na frente do Moshe, eles saíram da frente do Moshe. A Torá não precisa dizer de onde eles saíram. A congregação toda saiu da frente do Moshe. Se você lê alguns versículos antes, está escrito que o Moshe congregou todo mundo. Então, se agora você fala saíram, você já sabe que é da frente do Moshe. Diz da velha Lupian que a Torá está querendo nos ensinar que as pessoas que estavam na presença do Moshe e saíram agora, quem olhava percebia, este daqui esteve na presença do Moshe. A impressão que Moshe deixou em quem esteve perante ele naquele momento era muito forte. Por isso, saíram da frente do Moshe. Quem via, sabia dizer, opa, esse daqui esteve na presença do Moshe agora há pouco. É igual, por exemplo, uma hora velha dá esse exemplo. Quando você vê alguém cambaleando bêbado na rua, e alguém te pergunta onde que ele estava, a resposta é, óbvio, ele estava no bar, bebendo. Assim também, quando você vê uma pessoa que estava na presença de alguém tão especial, tão elevado, percebe que, esse daqui esteve na presença do Moshe agora. O Rav Diponevich explica, baseado nisso, uma passagem que o Midrash nos conta. O Midrash conta que quando os romanos vieram destruir o templo, eles precisavam de alguém que fosse o primeiro a entrar no templo, para saquear o templo. Eles enxergaram que nós não podemos entrar, precisa ser algum judeu que vai ser o primeiro a entrar, um traidor. E eles pegaram um sujeito lá, chamado Yosef Meshita, e falaram para ele, você pode entrar, você vai ajudar a gente, e nós damos a liberdade que você entre e tome para você, como brinde, alguma das coisas do templo. E depois você ajuda a gente. Yosef Meshita entrou no templo e pegou a menorá, o candelabro, e saiu com o candelabro na mão. Aí os romanos falaram, o quê? Isso? Não, isso você não vai pegar. Esse você não leva. Daqui, agora você pode entrar lá de novo e pegar outra coisa, mas isso você não pega. E o Yosef Meshita falou para eles, eu não vou entrar. Eu já irritei o meu Deus uma vez, eu não vou irritar ele uma segunda vez. E ele negou entrar. E eles torturaram ele, e ele se recusou a voltar no templo. Acabaram torturando até matar ele. O Rav Diponovich pergunta, o que aconteceu? O cara era um traidor. Há 5 minutos atrás entrou, roubou a menorá do templo, e agora, quando estão falando para ele, entra e pega outra coisa, ele não quer. Não quer mais entrar. Por quê? O que aconteceu? Como que ele, de repente, fez chuva do que ele fez antes? Diz Rav Diponovich, justamente essa a influência que um lugar sagrado pode ter sobre uma pessoa. Esses 2 minutos que ele ficou dentro do templo trouxeram uma influência tão forte. E quando ele saiu, ele teve vontade de fazer tshuva do que ele fez. Esse é o poder que a santidade tem e ao poder da santidade de mudar uma pessoa para sempre. E por isso que aqui a Torá enfatiza que o Moshe deixou uma impressão muito forte nas pessoas que estavam na sua frente, ao ponto tal que quem saiu da frente dele era evidente que veio da frente do Moshe.
Mas esse aí não teve perdão, né? Ele foi...
O que que ele não teve perdão? Né?
De Deus, ele não morreu?
Mas pode ser que o perdão dele foi a morte dele. Depende do que a pessoa faz, só a morte perdoa. Entendi. Mas a princípio ele conseguiu fazer chuva logo antes de morrer. Continua a Torá dizendo o seguinte: Vayavou kol ish asher nesa'o libo. E veio todo aquele cujo coração era elevado. Todo aquele que o coração carregou ele. Vechol asher nadeva ruho oto. E todo aquele cujo espírito dele era generoso. Reviu et terumat Hashem, eles trouxeram a doação para Deus, limlechet ohel moed, para o trabalho do Mishkan, ulchol avodato, e para todo o seu serviço, ulvigdei hakodesh, e para as roupas sagradas. Quer dizer que, em primeiro lugar, nós temos aqui um espírito elevado. O que quer dizer esse espírito elevado? Ainda ninguém está trazendo nada. Por enquanto, eles foram inspirados. Esse é o conceito que o versículo está querendo nos transmitir. As pessoas ficaram empolgadas. Uau! Que proposta incrível! Deus está pedindo para nós construirmos um lar para Ele e construir uma casa onde nós vamos nos inspirar nela. Onde nós vamos nos conectar a Hashem, fantástico. Gostamos da ideia. Tudo o que precisar, eu quero participar. Como que eu não vou participar? Não sei ainda com o quê, não sei como, mas eu vou participar. Essa inspiração toda é o que a Torá está falando aqui num primeiro momento. Então, todas as pessoas, o coração delas carregou elas. E fez ele ter um espírito generoso para trazer tudo que for necessário. Vayavou ha-anashim al-hanashim. E vieram os homens com as mulheres. Kol nediv lev, todo aquele que tinha um coração generoso. Reviu, trouxeram uma série de joias. Chach, vanezem, vetabat, vechumaz. Tem discussão no nosso sábado exatamente o que é cada uma dessas joias. Tem tanto brincos, tem anéis, e tem fivelas, e tem cinto, e tem tudo que são coisas de adornos e de joias. Kol keli zahav, todos os tipos de utensílios de ouro. Vecholish asher heiniv tenufat zahav lashem. E todo homem que ergueu a doação de ouro para Hashem. Vecholish asher nimtza ito. E todo aquele que tinha, que possuía, techelet, vergaman, betolat shani, vexesh, veizim. Todo aquele que possuía lã, azul, púrpura, vermelha, linho, cabra, veorot eilim meodamim, e o couro vermelho, veorot terrashim, e a pele do tahash, reviu, trouxeram. Kolmerim terumat kesefun choshet, todo aquele que ergueu uma doação de prata e cobre, reviu et terumat Hashem, trouxeram a doação para Deus. Todo aquele que possuía madeira, acácia, Lechol Melechet Avodah, para todo esse serviço, vai ser necessário, reviu, trouxeram. Vechol Ishach Achmatlev Beyadeh Tavu. E toda a mulher de coração sábio, com as suas mãos, fiou. Vai haver uma TV, e elas trouxeram fiado, et hatechelet, vet hargaman, et tolat hashani, vet hashesh, a lã azul, púrpura, vermelha e o linho. Vechol hanashim asher nasai liban otana bechokhma. E todas as mulheres, cujo coração delas elevou a elas com sabedoria, tavu et haizim, elas fiaram as cabras. O que quer dizer isso? Quer dizer que as mulheres, então, se ocuparam bastante dos tecidos e prepararam os tecidos para o templo. As mulheres fiaram todos os tipos de lã e linho. Mas, as mulheres que eram mais expert ainda, que eram mais sábias ainda, tavu et haizim, que quer dizer fiaram as cabras. Como se fia uma cabra? Se fia a lã da cabra. Como que se fia a própria cabra? Diz o Talmud, que é isso que está escrito aqui, que era um profissionalismo extra. Elas tinham uma sabedoria a mais do que as outras. Elas sabiam fiar na própria cabra. Elas iam fiando e cortando ao mesmo tempo. Então elas faziam o serviço em cima da cabra. O que é uma coisa incrível. Ve'anesim reviu, e os presidentes das tribos trouxeram de doação, etavnei hashoham, as pedras do ônix, as duas pedras que iam no ombro do Kohen Gadol, betavnei hamiluim, as pedras de preenchimento, quer dizer, as pedras que iam no roshen, no peitoral, la efod vela roshen, para o efod e para o roshen, vet habosem, vet hashamen, e os presidentes também trouxeram as especiarias e o óleo, lemaor, o óleo para iluminar, quer dizer, o óleo da menorá, ulshemen hamishcha, e o óleo para o óleo de unção, veliktoret hasamim, também para as especiarias para o ktoret, para o incenso. Então esses foram os itens que os presidentes trouxeram: as pedras preciosas, as especiarias e os óleos. Kol ish veisha, todo homem e mulher, asher nadav libam otam, cujo coração era generoso, leavi lechol amelachá, para trazer para toda a obra, asher tzivá Hashem la'asot beyad Moshe, que Deus ordenou fazer por intermédio do Moshe, reviu ben Israel nedaval Hashem, trouxeram os filhos de Israel uma doação para Hashem. Aqui nós temos a doação em si, o começo da doação, onde a Torá enfatiza que houve uma participação dos homens e das mulheres para fazerem todas as doações aqui do Mishkan, e não só a doação dos materiais, mas também a doação de serviço. Os homens vão produzir e as mulheres também. As mulheres estão se ocupando dos tecidos e os homens, provavelmente, do resto. Nossos mestres comentam sobre Ve'anesim Reviu. Os presidentes trouxeram Nesiim, está faltando uma letra Yud. Nasi se escreve em hebraico Nun, Sin, Yud, Alef. E aqui está escrito Nesiim, faltando o Yud. Dizem nossos mestres, que aconteceu? Cadê o Yud deles? Por que está faltando uma letra neles? E diz o Midrash que eles perderam essa letra por conta de uma certa preguiça. Qual foi a preguiça? Os presidentes falaram: vamos deixar todo mundo doar. E depois, o que faltar, a gente completa. Eles imaginaram, falando isso, que as pessoas vão doar um pouco e vai faltar muito ouro, muita prata, não é todo mundo que vai ter para dar e tal. Então nós, somos os presidentes, nós vamos doar. Só que essa arrecadação aqui foi uma arrecadação recorde. Eles conseguiram em 2 dias e tanto arrecadar tudo. E os presidentes chegaram: não, peraí, mas nós também queremos participar. E aí o Moshe falou: bom, da lista aqui, tem todo o ouro, tem toda a prata, tem todo o cobre, tem toda a madeira, tem todos os tecidos. A única coisa que faltou ainda são as pedras preciosas e faltou o óleo e as especiarias. Então eles doaram isso. Por isso diz o Midrash que Hashem escreveu aqui o nome dos presidentes faltando uma letra, mostrando que vocês foram meio preguiçosos aqui, demoraram e quase que ficaram sem participação. Diz o Midrash que os presidentes aprenderam a lição. E por isso, lá para frente, quando chega o momento da inauguração do Mishkan já pronto, os presidentes são os primeiros a participar da inauguração. Eles não querem que ninguém passe na frente agora. Nós queremos ser os primeiros para garantir a nossa vaga. Então, eles aprenderam a lição que não pode deixar para depois e ficar esperando para ver o que, que os outros vão doar. Você tem que participar, se levanta e participa. A linguagem aqui, de todos os materiais doados e tudo mais, é sempre essa linguagem de elevar os materiais. Isso vem demonstrar para nós que todo o princípio da Torá é sempre usando o material. Para você se elevar, você precisa do material. Onde que você constrói o altar, o Mizbeach, que é o símbolo do que está sendo elevado para Deus? Não é para construir em pilares. O Mizbeach precisa ser construído diretamente no chão, tem que estar totalmente encostado no chão, não pode ter nada no meio. Não pode ter nada em cima, pode ter um tapetinho entre o chão e o Mizbeach. Justamente para demonstrar que o que a Torá quer é que você pegue aquelas coisas físicas, materiais, aquilo que Deus te criou nesse mundo, e é isso que você tem que pegar e transformar e elevar para Hashem. Por isso, essa linguagem sempre, em todas as doações, é sempre terumá, que é a linguagem de levantar. Tenufá também é lehanif, é elevar também. Todas as linguagens aqui de doação é sempre elevando. Você pega essas coisas que são super materiais, o símbolo do materialismo, o ouro, a prata, e é para elevar isso para o serviço de Hashem. O versículo diz que vieram todos os homens. Eu vou colir, veio todo homem a Chernesta Olibo, cujo coração eleva, Vechola Chernadevaruho, e todo aquele cujo espírito é de generosidade, reviu e trouxeram a doação para Hashem. Então está falando que aquele que o coração elevou, em seguida fala todo aquele cujo espírito elevou ele. Então, já, qual o motivo de repetir? O Malvin explica, baseado no comentário do Alsher. O Alsher diz, é famoso que o Alsher diz, que o Mishkan, mais do que físico, obviamente tem que fazer toda a parte física, mas mais do que só o físico, o Mishkan precisa ser construído dentro de nós também. Quando Deus fala, vocês vão fazer o Mishkan e eu pairarei dentro de vocês, quer dizer que Deus pairará dentro de nós mesmos. Então você precisa fazer algo físico, você precisa servir no Mishkan, precisa fazer toda a parte de serviço a Hashem, mas a intenção não é só que Deus esteja no Mishkan, a intenção é que Deus esteja dentro de nós. Então nós temos que fazer um lugar dentro de nós também. E é isso que a Torá está falando aqui. Que em primeiro lugar, todo aquele Asher Nesta'o Libo, que o coração dele estava querendo carregar e trazer as coisas para o Mishkan, esse é o Mishkan físico. Mas Vechol Asher Nadvar Uho Oto, mas tem também o espírito que elevou a ele mesmo, Oto, a ele mesmo, quer dizer que a pessoa, as pessoas ali não só estavam preparando o terreno e materiais para construir um tabernáculo, mas também estavam preparando o coração próprio para receber Deus dentro de si. Sobre aquilo que nós mencionamos também de dar em público ou dar escondido. Tem uma explicação bonita sobre o versículo que diz que todo homem e mulher cujo coração era generoso, quer dizer que eram pessoas que queriam trazer porque Deus ordenou. Ele não quer mostrar, não quer que todo mundo veja. Reviu Benei Israel Nedaval Hashem. Trouxeram os filhos de Israel a doação para Deus. Ou seja, se eu sair com tudo isso, mostrar, eu vou ficar me orgulhando, talvez, as pessoas vão ficar olhando o que eu estou dando, estou levando. Deram para as crianças levarem. Cada um que era muito generoso e queria dar simplesmente porque Deus ordenou, deu para as crianças levarem para o Moshe. E dessa forma, foge dos holofotes. Ninguém vai estar olhando para mim. E são crianças que estão levando. Ninguém vai ficar olhando o que as crianças estão levando. E dessa forma, essa doação vai ser uma doação de coração e de uma forma muito mais elevada. Aliás, tem também aqueles que explicam esse versículo. Que faz parte da educação dos filhos, educar eles também a participarem em tudo o que se faz. Como nós vemos lá com Abraham Avino, quando Abraham foi receber as visitas, ele pegou lá um novilho para servir para as visitas, e ele deu, para o jovem, diz lá, Urashi, esse jovem era o Ishmael, filho dele. Deu para o Ishmael, para educar o Ishmael, que assim tem que se fazer, quando você recebe visitas, tem que você mesmo ir lá preparar a comida. Então, por favor, prepare isso daqui para as visitas, uma comida gostosa. Da mesma forma, precisa-se educar as crianças a serem generosas. E por isso, que os adultos foram levar as doações. Mas também diz o versículo, reviu Venei Israel Nedaval Hashem. Os filhos de Israel, quer dizer, que os filhos deles também estavam lá junto trazendo as doações para o Mishkan, que é uma forma de ensinar e educar eles a participarem da doação. O Pasuk aqui diz, o versículo disse, que todas as pessoas que estavam inspiradas, generosas, trouxeram a doação. Aí em seguida o versículo diz que os homens vieram al-hanashim. Os homens vieram, e o Rashi explica que al-hanashim significa que eles vieram junto com as mulheres. O Dadzekeinim, Mibalei HaTosafot, diz que Al-Hanashim é uma linguagem, é diferente, não é uma linguagem normal. Normalmente você fala, se é veio com, você vai falar im. Im em hebraico significa com. Al significa sobre. Então o que quer dizer que os homens vieram sobre as mulheres? O Rashi diz que quer dizer que vieram juntos. Mas o Dadzekeinim entende que al significa aqui de acréscimo. Al também significa acréscimo. Quer dizer que os homens vieram além das mulheres. Ou seja, quem veio primeiro? As mulheres. As mulheres foram as primeiras a virem doar para o Mishkan. E os homens se juntaram, vieram em cima. Quer dizer, depois que elas vieram, os homens também acabaram vindo fazer as doações. Diz o Dadzekeinim que os homens, no primeiro momento, pensaram: temos que doar para o Mishkan. E as mulheres, não sei se vão querer doar as joias, joias queridas para elas, vão querer doar. Então, acho que as mulheres não vão querer ir. Nós vamos ter que batalhar para elas virem e ajudarem também nessa doação. No entanto, a realidade foi o contrário, que as mulheres foram primeiro correndo doar suas joias. E os homens é que estavam ainda demorando para aparecer. Diz o Dadzekeinim que por conta disso, as mulheres foram recompensadas. E as mulheres receberam um dia especial que só elas não trabalham, que é o dia do Rosh Chodesh. Primeiro dia do mês, as mulheres não fazem alguns trabalhos. Hoje em dia, geralmente, o costume é que as mulheres não cozinham, não costuram e não lavam roupa no dia de Rosh Chodesh. Cozinhar sempre pode. Mas as mulheres não costuram e não lavam roupa no dia de Rosh Chodesh. Elas receberam isso na construção do Mishkan. Já que elas foram aquelas que doaram primeiramente as suas joias para o Mishkan, e voluntariamente, e sem que os homens precisassem pressionar para elas doarem, elas mereceram receber uma data especial, o Rosh Chodesh. E o Dadzekeinim ainda explica. Quando teve o pecado do bezerro de ouro, os homens acabaram pegando as joias das mulheres forçadamente, porque as mulheres se recusaram a participar do bezerro de ouro. E aqui, em contraste, as mulheres correram para ajudar na construção do Mishkan. Quer dizer, quando era para fazer uma coisa errada, as mulheres não quiseram participar. Quando era para fazer uma coisa certa, as mulheres correram para participar. Como o Mishkan, o tabernáculo, foi inaugurado no primeiro dia de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, as mulheres receberam esse dia como um dia especial para elas. E já que elas receberam esse dia especial, acabaram recebendo que todos os primeiros dias dos meses são especiais para as mulheres. Por que que elas receberam justo o Rosh Chodesh? Por que que as mulheres recebem justo o Rosh Chodesh? Qual a ligação? Fora isso, que a inauguração do tabernáculo justo foi Rosh Chodesh, então eles receberam Rosh Chodesh. Mas por que justo isso? O livro Shemen Atov traz uma explicação muito bonita. Mais para frente a Torá fala, e nós já falamos sobre isso quando vimos sobre o Kior. A Torá diz que o lavatório, o Kior, lavatório de cobre, onde os Kohanim lavavam as mãos e os pés antes de começar o serviço diariamente, foram feitos com os espelhos que foram doados. E o Midrash conta que esses espelhos, num primeiro momento, Moshe não quis aceitar essa doação. Por quê? Então o Midrash conta que esses espelhos eram os espelhos usados pelas mulheres no Egito. Quando os homens estavam no trabalho escravo, pesado, e eles não queriam mais ter filhos. Para que ter filhos que vão nascer e morrer aqui como escravos, vão sofrer? Para que? Não precisa. Já chega nós sofrendo, não precisa de mais gente sofrendo. E as mulheres diziam, o nosso povo precisa ter continuidade. Então elas pegavam esses espelhos e se enfeitavam, e iam atrás dos maridos no campo e faziam o selfie da época, era um espelhinho, não tinha selfie. Então elas se mostravam do lado do marido e acabavam tendo filhos. Assim, o Midrash conta. Quando elas vieram trazer esses espelhos, o Moshe falou, não, peraí, espelhos de selfies e não combina com o Mishkan. E Deus falou para o Moshe, não, muito pelo contrário. Eu faço questão desses espelhos dentro do Mishkan. Porque graças a esse positivismo das mulheres no Egito, e dessa fé das mulheres no Egito, é que tem hoje em dia o povo. Se não fosse esses espelhos, não teria nada hoje. E por isso Deus insistiu que sim fossem usados esses espelhos. Então daqui nós vemos que as mulheres sempre tiveram uma fé na salvação e na redenção. Quando tudo parecia sombrio e um desespero e o fim dos tempos, os homens não queriam mais ter filhos, não fazia sentido ter... As mulheres estavam o tempo todo com uma esperança no futuro. Nós vemos também que quando o povo atravessou o mar e o Moshe cantou o cântico da travessia do mar, as mulheres acompanharam com pandeiros. E lá também o Midrash fala, pandeiro? De onde tem pandeiro agora no meio do deserto? De onde eles arrumaram? E o Midrash diz que as mulheres, antes de sair do Egito, tinham tanta confiança que vai ter milagres, vai ter coisas incríveis que Deus vai fazer para nós. Vamos levar pandeiros daqui, porque nós vamos acabar cantando. Então você vê que as mulheres têm muito esse sentimento e essa esperança no futuro. Quando chegou a hora de construir o Mishkan, o tabernáculo, conforme muitos dos Rishonim explicam, veio depois do bezerro de ouro. E foi uma instrução de Deus por conta do bezerro de ouro. Os homens falaram, nós não queremos Mishkan, não queremos esse negócio. Por que não? Porque até eles pecarem com o bezerro de ouro, Tá bom, não tem problema, Adriana. Ótima semana. É, até eles pecarem com o bezerro de ouro, Deus teria uma presença divina tão forte em todos os lugares, em todo o acampamento. Depois que eles pecaram com o bezerro de ouro, Deus falou, agora vocês têm que fazer um Mishkan, que vai ficar no centro do acampamento. E lá vai ter uma presença divina muito forte. Em volta estão os Levim, vai ter uma presença divina um pouco mais fraca. Em volta vai estar o povo, vai ter uma presença divina bem mais fraca. E por isso existem vários níveis aqui de santidade e de pureza, dependendo do tipo de impureza que a pessoa está, até que ponto ele pode entrar do acampamento. Ele fica fora do acampamento completamente, pode entrar no acampamento onde mora todo mundo, pode entrar onde moram os Levim e pode entrar no Mishkan. Você tem agora vários níveis de santidade. Esses níveis não iam existir antes. Até o pecado do bezerro de ouro, Deus estava presente da mesma forma em todo o acampamento. Por isso, os homens falaram, nós não queremos agora construir Mishkan. Porque o Mishkan é rebaixar o nosso povo. Em vez de termos uma presença divina em todo o acampamento, nós vamos ter uma presença só lá no meio do Mishkan. Nós não queremos isso, queremos presença em todo lugar. E os homens perderam o entusiasmo de doar para o Mishkan. Não tinham a vontade de doar para o Mishkan. No entanto, as mulheres, mais uma vez, tinham fé e tinham confiança. Elas falaram, não, vocês não precisam se desesperar. Nós temos que continuar. Vocês não precisam ser negativos. Vai ter um futuro, vai ter um renascimento. Vamos construir o Mishkan. Para o bezerro de ouro, nós não participamos, não queríamos ver esse negócio. Mishkan, queremos. Vamos construir, vai dar certo, vai ser bom. Esse espírito das mulheres foi recompensado com Rosh Chodesh. Rosh Chodesh representa o renascimento e a renovação. A lua vai diminuindo, diminuindo e finalmente ela volta a crescer. Ela volta a nascer. A lua representa o renascimento do nosso povo. E por isso, já que as mulheres, nos momentos sombrios, sempre tiveram fé que vai ter o renascimento, tanto no Egito e tanto depois agora com o Mishkan, elas mereceram receber de brinde de Hashem. Rosh Chodesh é um dia especial para as mulheres. E é isso que quer dizer, Vayavou ha-anashim al-hanashim, que os homens vieram em cima, depois das mulheres, porque eles foram inspirados pelas mulheres. Vamos em frente, vamos sim conseguir construir um Mishkan. Deus vai voltar a pairar dentro de nós, vai ser bom para nós, nós vamos ter um renascimento. Confiem, da mesma forma que foi na saída do Egito, agora também vai ter renascimento, por isso elas receberam o conceito do renascimento, que é o Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês.